Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto. E a gente vai falar aqui de Vasco 2, Bahia 1. O Tricolor de Aço até começou jogando bem, mas sofreu aí uma derrota, saiu atrás do placar, após um pênalti que ele já perdeu seu goleiro, que foi o grande ponto de virada, na minha opinião, da partida. Eu achava que o Bahia vinha até bem. Empatou com o Gilberto no primeiro tempo, mas no segundo não aguentou a pressão vascaína e perdeu mais uma fora de casa. Primeiro eu chamo aqui Cássio Zirpoli. Cássio, o que é que você achou da partida? O que é que você achou do desempenho do Bahia lá em São Januário?
Rafa, primeiro um salve aí pra galera, pros ouvintes, mas você falou uma boa partida, deixando bem claro aqui uma ressalva. O Bahia fazia uma ótima partida. O começo foi um sufoco gigantesco. Com 5 minutos, o Bahia já tinha tido 3 ótimas chances. Com 7 minutos, já tinha chutado 5 vezes. E dessas 5 vezes, 3 com o Gilberto. Uma delas, Martin Silva fez uma defesa excepcional. Excepcional. Detalhe, Gilberto finalizou bem. Foi um cruzamento muito bom na ponta direita. Ele finalizou bem, mas o goleiro pegou um pouco de contrapé, assim, mas foi uma defesa, um mérito muito mais do goleiro do que qualquer análise sobre Gilberto. Claro que esse ritmo do Bahia diminuiria, mas assim, a quantidade de vezes que o Bahia chegou naquele primeiro momento mostrou um volume, pressionou demais a torcida do Vasco. Primeiro que o São Januário estava com um bom público, mas estava com a torcida extremamente desconfiada, já com um novo treinador que não conseguia engrenar, tinha empatado o último jogo com o Vasco. Com
primeira
o Flamengo.
Vitória dele, Roberto Valentim.
Mas tinha empatado o último jogo com o Flamengo, o time não se acerta, o time erra demais. Então aquele começo do Bahia assustou muito o Vasco, que não conseguia trocar passe, não conseguia evoluir. E o Bahia estava muito bem armado para o jogo. Desperdiçou algumas oportunidades, alguns com mérito do goleiro, faltou um pouco de pontaria também num chute da esquerda. Mas o lance de Douglas... A falha de Douglas, porque obviamente ele foi expulso, mas não começa dali, começa de uma bola perdida no meio campo, se não me engano, por Newton. Quando tem o pênalti, a primeira discussão foi, pô, não tinha mudado a regra que se o goleiro, se aquela falta tivesse sido fora da área, era vermelho, sem dúvida, mas já que foi dentro da área, a regra agora diz que é pênalti e é amarelo, para não ser punido duas vezes. Aí, pô, foi na primeira impressionada, porque quando o juiz mostrou o vermelho muito rápido, Foi a intensidade. Aí na hora que você vai pro replay, é difícil você defender. Então, mas na hora que vai pro... Não, porque eu lembrei dessa regra.
O goleiro foi uma cavalista do...
Eu concordo, eu só tô dizendo assim. Eu acho que foi pra ser expulso. Porque como essa regra é recente, foi a primeira coisa. Não, pô, tá errado. É como se fosse a leitura de juiz. O cara se enganou. Vai voltar o vermelho, vai dar o amarelo. Sim. Aí quando vai pro replay, você vê que a entrada foi muito dura. Foi entrada de maldade. Foi uma entrada de uma saída,
de desespero,
mas ele acertou o cara, não dá pra...
E a sorte que o jogador do Vasco, ele não tava com o pé firme, o pé dele tava escorregando
na grama.
Exatamente, se o pé tá firme, podia ter quebrado.
E aí Pikachu, que tem um desempenho muito bom em cobrança de pênalti, não só em cobrança de pênalti, mas em cobrança de pênalti ele já tem esse histórico, embora estivesse no jejum. Quando abriu aquele placar...
Não marcava 9 jogos,
se não me engano. Foi de uma injustiça. Ele tava com o Pikachu. 9 partidas,
né? Tanto é que ele fez o gol e fez aquele gesto tradicional de tirar a nhaca.
Inclusive tirou, assim, com um movimento bem rápido, porque tinha muito, né? Mas, assim, naquele momento o placar era injusto. Inclusive, na própria transmissão do Premier, tratou dessa forma. Foi do Premier do Sport TV, não lembro agora.
Premier.
No Premier, certeza, mas assim, não sei também.
O do Sport TV foi o jogo da Chape.
É porque acho que foi o Sport TV só pro Nordeste, pro Recife, né? Porque o vilão geralmente narra do
não,
Sport TV.
O Sport TV só bota um jogo. Como eu vi no Premier, eu não me ative a.
Mas foi o da Chapecoense e Fluminense, foi o Sport TV.
Naquele momento, aquele chute seria o único chute do Vasco no primeiro tempo. Meu irmão, o scout é inacreditável, pô. Foi 9-1. O scout de finalizações a favor do Bahia no primeiro tempo foi 9-1 e com o único chute do Vasco sendo a cobrança de pênalti. Porém, ao menos, mesmo com a menos, o Bahia, detalhe, no primeiro tempo ainda continuou melhor do que o Vasco no primeiro tempo. Mesmo em desvantagem, mesmo com um a menos. O gol foi um nível de dificuldade maior do que as chances que o Bahia tinha tido, mas foi um gol muito bonito, numa troca de passes, acho que vai de vai pra Elber, de Elber pra Gilberto. Gilberto corta o zagueiro, bate forte e chega a 8 gols em 13 partidas. Continua fazendo. Não rendeu ponto dessa vez.
Detalhe, Elber que tava bem também. E assim, pela primeira vez ele Elber que é um jogador muito criticado por parte do Bahia. Ele. Dessa vez ele fez um
mais
um papel.
Mérito, mas assim como eu te falei, a questão do mérito do goleiro, o mérito foi muito de Gilberto.
Sim,
porque
total.
Ele ganhou na força, depois tirou do defensor e bateu bem.
Tirou do goleiro.
E tirou do goleiro.
Não comemorou.
8 gols. Eu achei... Eu quando vi que ele... Até você ter falado isso, porque eu ia até dizer isso no Tele. Porra, bicho. É tipo Diego Souza... Não comemorar, assim, todo canto que vai. Porque Diego Souza jogou em 10 times, tá ligado?
Exatamente.
Ok. Tá ligado assim? Não, veja, ele pode ter
tem jogador que não faz isso. Não comemorar contra o Escudo. Se for assim, meu amigo, parou de comemorar.
Porque Diego Souza, além de ser um jogador que passou aqui em Pernambuco, mas assim, ele antes de chegar no Sport, ele já tinha esse cartaz de ser um cara que ele jogou em uns 8 clubes do
G11.
Inclusive no Vasco.
Onde teve um bom papel.
Não, no Rio ele só não jogou no Botafogo.
Só jogou no Botafogo.
Jogou no Fluminense, no Vasco, no Flamengo. Jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras.
No Grêmio.
No Grêmio. No Atlético Mineiro, no Cruzeiro. Porra. Então assim, mas assim, e Gilberto, ele não tá assim ainda não. Talvez ele caminhe. Mas já jogou no São Paulo, já jogou no Bahia, já jogou no Sport, já jogou no Santa, no Vasco. Quando ele fez aquilo, pô, ele passou muito tempo lá não. Gostou muito do Vasco.
Ele fez um golzinho lá no Vasco, mas também não teve uma passagem.
Não, isso é só resenhando, porque... É. Mas justamente, ele não teve uma grande passagem pra deixar aquilo. Por isso que eu achei que...
É igual lá na Bahia, que
a gente tá gravando. Seria a mesma coisa do Santos, se ele faz o gol no Santa Cruz, eu entenderia. Mas no Vasco, eu não entendi.
Não foi também, na Bahia, assim, também. Chiesa fez um gol, acho que... Contra o Bahia, contra o Vitória.
Ele
jogou nos dois e não comemorou. De pô, Chiesa, vai ser difícil pra tu.
Mas pior que Chiesa, assim, teve uma ligação muito...
Ele gosta do Bahia,
muito, né? Forte com o Bahia, né? Saiu de lá e...
Talvez seja o caso de Gilberto. Talvez não tenha sido tão marcante, assim, em relação ao desempenho no campo. Mas ele pode ter gostado muito do grupo, do estádio, da torcida, enfim. Aquele, terminando o primeiro tempo 1-1, era um placar minimamente justo pra partida.
Minimamente.
Porque... ao pé da letra, o Bahia merecia vencer. Um time que finaliza 9, outro finaliza 1, uma vez, numa cobrança de pênalti, e o jogo ter sido 1-1, é um tanto injusto. Mas é o que a gente gosta. É o nome desse esporte, é futebol. Futebol é isso. Se fosse basquete, tava 30-10. Porque se fosse quantidade de cesta, meu irmão, das 9, umas 6 tinham entrada, da outra, o máximo 12. Ou seja, 12-2, enfim, um placar desse aí. Mas como é futebol. Pro segundo tempo, a desvantagem campal, ela dificilmente ela não seria sentida. Primeiro que São Januário é um estado muito chato de se jogar. Era um confronto direto, pesado.
Teria uma pressão natural do Vasco.
E o bom futebol do Bahia no primeiro tempo também está associado à intensidade física que o Bahia teve. Sim. No primeiro tempo. Ele não teria como manter aquele mesmo ritmo, muito menos com a menos.
Com a menos,
Diminuiu, mas não diminuiu muito, porque o jogo ainda foi lá e cá. Os caras, inclusive, na transmissão chamaram de chumbo trocado, porque era isso, assim, o jogo terminou 2-1 pro Vasco, mas se tivesse 2-1 pro Bahia, da forma como o segundo tempo transcorreu, também não teria sido absurdo, mas o Vasco foi melhor do que o Bahia. Se o Bahia foi muito superior ao Vasco no primeiro tempo, o Vasco foi superior ao Bahia no segundo tempo. E acaba terminando com essa vitória a favor do Vasco, com 18 anos de idade, dando continuidade ao desempenho do Bahia fora de casa. Era com o Guto, continua com o Anderson, é o time que só tem uma vitória, que foi sobre o Ceará. Ou seja, por mais que o Bahia tenha feito um bom primeiro tempo, mais tenha lutado, mais tenha atacado o Vasco, o resultado final do Bahia é um Bahia que simplesmente não consegue se acertar fora de casa.
Mas aí, Cássio, tem o problema da expulsão.
Decisiva, sem dúvida alguma.
Que o Bahia, assim, no primeiro tempo, ainda conseguiu manter o ritmo, mas no segundo... Por exemplo, teve um momento que Elber roubou uma bola, após um escanteio, se eu não me engano, que se tivesse mais inteiro, que ele correu muito depois que teve a expulsão para compensar, quer dizer, o time inteiro correu muito, mas também teve perna. Driblou o cara, driblou Giovani, na segunda vez que tentou passar, não conseguiu, porque não tinha. Depois ele recebeu a bola na outra ponta, quando foi, Elber já está do lado invertido, já lá direito, e você vê que ele estava claramente morto, só até o momento que ele pediu a substituição. O time do Bahia cansou. E a canção ainda não aguenta. Lógico, a cabeçada de Marrone.
Foi uma bela cabeçada, mas
foi uma bela cabeçada, mas foi em cima de Nino, que foi
menor. É isso que eu ia dizer. Eu não quero ter o mérito do menino que fez o gol, que subiu bonito pra cabecear. Ganhou no corpo ali, subiu sem falta, cabeceou no canto. Mas Nino vacilou também assim, na marcação, pô. Assim, eu tô tentando não desmerecer o gol do atacante, do jogador do Vasco, mas é.
Se, não for, tem, ponto, se não, for pontuando, não a, marcação, como, a marcação colaborou nesse
não
caso.
Tem, exatamente, não tem como você.
Por exemplo,
se a gente... não pontuar também que a marcação foi frouxa.
Se Gilberto ganha da marcação, Marrone não chegou a ganhar da marcação. Ele a marcação não apertou o suficiente para que ele tivesse tido o mérito de ganhar. Agora, só uma ressalva sobre o que o Rafael falou, que eu concordo, mas. Não, a gente não está analisando um jogo onde o Bahia foi prejudicado para ficar com a menos. O Bahia jogou
não,
com a
não
menos.
Não.
Bahia, na minha visão, algum torcedor do Bahia reclamou que a jogada começa num lance faltoso e tal. Confesso que aqui eu não vi esse lance para começar nessa gravação. A gente está analisando uma partida onde o Bahia ficou com a menos por situação de jogo normal.
Normal.
Então, assim, isso é uma infelicidade do
time,
mas assim, não dá pra. Eu não consigo questionar. E aí, mas muda a história completamente do jogo. Eu acho que o Bahia lamenta numa partida dessa não ter saído. Porque muitas vezes você não chega fora de casa a 9 finalizações.
Exatamente. Esse,
tá ligado? Você no jogo inteiro.
O que você lamenta é você não lamenta. Não, o Bahia não pode se sentir prejudicado pela arbitragem, porque não foi. A expulsão foi corretíssima. O que você lamenta é o
embora seguinte, em São Januário, geralmente.
Mas não foi dessa vez.
Não foi dessa vez.
Mas pelo volume do jogo que o Bahia teve no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, e mesmo assim, 10 contra 11, ainda conseguiu igualar durante boa parte da partida contra o Vasco, é inevitável que o torcedor do Bahia não fique pensando, pô, se tivesse 11 a 11, pelo menos a gente saía de São Januário com um ponto.
Não, bicho.
Pelo hoje, menos um ponto.
Hoje, no caso do Bahia, estava vendo o jogo, João, estava assim. É hoje, menino.
Hoje,
3 pontos, um
empate. Porque o Vasco é fraco também, é isso assim. E além de tudo, o Bahia estava conseguindo se sobrepor quando estava 11 contra 11, contra um time, assim, não foi surpresa que o Bahia, mesmo jogando fora de casa em São Januário contra o Vasco, fosse melhor do que o Vasco. Porque o Vasco é um time com muita limitação. O Vasco é um time que vai brigar contra o rebaixamento, no nervosão aí, durante, até o final do campeonato. E vai doar ponto pra muita gente. O Vasco é o tipo de time que ele pode até escapar. Hoje tá fora da zona de rebaixamento, tem um jogo a menos. Mas, com certeza, é time que vai doar ponto. Pra muita gente...
Tem um jogo a menos ainda, né?
Tem um jogo a menos.
Vai inclusive, finalmente, é um jogo da terceira rodada. Vai jogar quinta-feira agora.
O Santos no Pacaembu, ou seja, a tendência é que ele perca esse
jogo. Só agora, até porque o Santos perdeu a última rodada e o Santos já vislumbra a Libertadores. Né? Só nessa quinta-feira que se vai finalmente ter a classificação
acabou final
do primeiro turno.
Acabou o
aterrissão. Sobre o jogo do Bahia, algo que é para se lamentar muito, é que pelo desempenho que teve, pela forma como vinha jogando e não ter pontuado, aí quando você olha a tabela, é um pontinho que você vai lamentar demais.
Vai.
A próxima rodada é contra um Flamengo que volta...
Sentiu o cheirinho.
Cheirinho de novo de brigar pelo título, porque São Paulo e Inter tropeçaram, o Flamengo diminuiu para 3 pontos de novo. E depois desse jogo, o Bahia vai para Porto Alegre para pegar o Grêmio, que também entrou nessa briga. E que dificilmente não jogará contra o Bahia fora dessa condição. Ou seja, os dois próximos jogos do Bahia é cacete, meu irmão. Ou seja, o time já não vem no ritmo de pontos, deu uma queda. Perde um confronto direto, porque era um confronto direto, inclusive o Vasco se aproximou do Bahia, o Bahia dá uma estacionada e o Vasco sobe para 28 pontos, nesse momento está 29 a 27, a 28, desculpa, 29 a 28.
Bahia com 29 e Vasco 28.
tendo um calendário a curto prazo, porque é importante falar curto prazo? Porque é aquele negócio que a gente falou várias vezes aqui. Você tem a mesma... Para dar um exemplo perfeito agora. Nesse momento o Vasco é 16º com 28. E a Chapecoense está em 17º também com 28 pontos. É a mesma pontuação. Está dentro e está fora da zona de rebaixamento para o ambiente do time. É uma diferença
total.
Colossal. E nesse momento o Bahia ele se aproxima. Ele está um ponto acima da zona de rebaixamento. Com duas rodadas pela frente. Com a grande chance de zerar.
Veja,
ou de somar um ponto.
Por pontos perdidos, é porque o Vasco não vai fazer esse jogo e a tendência é que ele perca, mas enfim. Por pontos perdidos, o Bahia hoje é o 16º. Porque o Vasco não tem esse jogo para cumprir. Então, assim,
mas a tendência, se der o lógico, é que ele continue 10º.
Permaneça, né? Mas há esse risco de Bahia
cair
mais uma
posição. É um ponto.
É um ponto, do jeito, exatamente.
Justamente, a importância de não perder hoje era essa.
Isso porque a Chape perdeu.
Exatamente.
Porque a Chape jogou em casa e perdeu, dessa vez perdeu, né?
Continuaria um
saiu,
ponto.
Saiu
a... Detalhe, continuaria um ponto, só que ele perderia uma
perderia posição. E aí nessa lógica do ponto, o Vasco estaria na zona de rebaixamento. E pela lógica dos pontos perdidos que eu acabei de falar, seria o Bahia. Então assim, a situação do Bahia se complica.
Por mais, apertou.
É aquele, aquela velha... Porque a gente bate sempre na tecla aqui do pod. Que o Bahia vai... A gente sempre... O elenco do Bahia, a gente dá mais cartaz ao Bahia do que o Bahia vem demonstrando ao longo da temporada. Não é nem ao longo só do brasileiro, ao longo da temporada. A gente sempre acredita mais no Bahia do que o Bahia mostra de futebol pra gente acreditar nele.
Tá, exatamente, tá na briga como todo mundo.
Bom, galera, só vou dar um recado aqui pra... A gente sabe que muita gente aqui do Recife nos escuta, assim como muita gente do Ceará, e o pessoal do Salvador tá pesado nessa aqui.
Veja, com o time de Lisca melhorando no campeonato, eu acho que tem torcedor do Ceará ouvindo aqui pra dar uma secada.
Tem demais. E é o seguinte, galera, você que... for de Salvador, for de Fortaleza e vier ao Recife, a dica é a seguinte: visite aqui a Companhia do Chope, que fica ali na Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, certo? Que lugar maravilhoso, carinho de... Como eu não gostei de falar que a galera falava que era boteco carioca, não é? É um boteco pernambucano já, um boteco recifense.
Fui duas vezes nesse final de semana.
Duas vezes?
Duas vezes.
Sábado e domingo foi?
Fui na sexta com a patroa. Eu larguei do trabalho. Foi na sexta, porque foi aniversário de Bento, meu filho, fez 8 anos. Aí na sexta a gente foi
8,
no...
8, meu irmão?
8. Porra. A gente passa. Aí na sexta a gente foi comprar o presente dele, no shopping, que fica próximo ali. Aí com 10 minutos, só pra lá. Já que ele tá aqui, vamos esticar na companhia, bora. Aí foi. Aí, pronto. Eu tomei um chope, ela foi dirigindo, né? Então, eu disse, ó, já que tu é amiga da vez, tu escolhe aí, tu faz o cardápio é seu. Aí Priscila, meu irmão, ela pega, aí tem lá... Filé com queijo, que eu adoro.
Trabalho.
Picanha, sei o que. Ela pediu o pastel do bojoqueiro, que ela sempre pede, pra abrir, e um carpaccio.
Só?
Meteu o carpaccio. Não, pra começar, um carpacciozinho.
Tá, cara.
Aí meteu o carpaccio, não sei o que, depois uma porção, não sei, ó. Chegou assim, Priscila.
Tu tens um...
Desce o filézinho com queijo, porque senão não fez nada.
Tu tens um modelo. Eu geralmente eu vou com pastel. É raro eu pedir o carpaccio, embora seja gostoso. Eu peço pastel. Aí, de uma vez só, sempre dois, né? Tô com minha esposa, sempre, pão de alho.
Pão de alho, rolou.
Filé com queijo. Pode, irmão, o que chegar primeiro?
Chegou, se
for não, assim. Não, assim, cara, pra trazer os dois ao mesmo tempo. Aí, depois disso aí, ou eu continuo no filé com queijo, ou vou pra outra carne. Se tiver espaço, que eu sou magro, eu também encho rapidinho. Aí eu termino com cartola.
Eu gosto também, e pedir lá também, tem um trio de linguiças.
Tem um cartola
que é show de bola.
Tem um cartola com álcool, né? Toda vez eu tenho que perguntar isso, porque eu tô dirigindo e não posso. É sério, com conhaque, negócio doido da
porra. E a segunda rodada na Companhia do Chope foi no domingo. Porque aí sim, foi a festa do aniversário de Bento, a minha família foi pra casa. Aí, e almoço, deixa por minha conta. Fui lá na companhia.
E gastou o talão aí.
Um talão, Rafael. Foi o talão.
Diminuiu um pouquinho.
Diminuiu. Tem o crédito alto. Isso ainda continua alto. Aí pediu duas picanhas completas e uma porção de bastante bojoqueiro que fez, porque a minha mãe...
É porque teu rosto é característico, meu irmão. Que se fosse outro cara, tu mas só tem um mago ali, tá fingindo que tem um cartão aqui.
Aí, o pastel, porque todo mundo gostou, mas o que fez sucesso foi o pastel. Minha mãe não conhecia, né? Fez sucesso.
Vai quando
acabou o pastel, a turma lamentou.
Leve ela, rapaz.
Vou levar.
Tem que levar sua mãe agora.
Vou levar.
Então é isso aí, galera. Você que é do Recife, de Ceará, da Bahia, de Salvador, de Fortaleza, de onde for... Quando vier ao Recife, quando for em Boa Viagem, vai lá. Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, Companhia do Chope. Melhor atendimento do Recife.
Pela Veja, né?
Não é a gente que fala, não. É a Veja, são os clientes, é todo mundo que vai e comprova isso.
Sabe, vou dizer quem esse tele aqui do Bahia, e nós temos dois companheiros lá do Telecast no Bahia, quem conhece, já conhece, é Vitor Vilar, a Companhia do Chope. Toda vez que ele vem aqui no Recife, ele dá uma chora pra ir lá. Já convidei ele pra gastar cartão. Disse, ó, eu tô com cartão aqui pra ir gastar lá. ele disse que vem. E Cássio Cardoso, eu não sei se ele conhece, mas se não tiver conhecido, pra próxima vez que vem no Recife...
Na hora que vier, toma, leva.
Leva. Cássio... E outra coisa, paga nada não.
Cássio Cardoso vai ter que esperar o pequeno crescer um pouquinho, Guido, mas prometeu vir, né? Ia vir. pro evento da Heineken, mas deu zebra, né?
Me nasceu.
Foi, Gui nasceu.
Deu zebra não, pô.
Não, deu zebra sim. Não, 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 perdão, perdão. Deu zebra foi a questão do... Não foi me nasceu, não. Tava perto de nascer. Ele conseguiu a liberação.
Ah, tá.
Mas foi a crise do combustível.
G9, G9, G9.
Bom, galera, vamos lá. Vamos falar das atuações agora. Cássio, pior jogador do Bahia, na tua opinião?
Pô, não chega a ser o pior. É uma espécie de vilão.
É, isso foi verdade.
Porque pior é relativo aí. Mas assim, fica como vilão, mudando um pouquinho, fica Douglas. Muda. Porque o Vasco não vinha fazendo nada, o Vasco não chegava. Na primeira vez que chegou, tudo bem, foi um lance cara a cara. Mas assim, a solução do goleiro.
Foi a pior possível.
Foi a pior possível. Ele poderia ter feito pênalti, mas assim, a força que ele fez. Eu não tô nem. O vilão nem pelo pênalti,
acho que ele foi
pela expulsão.
Eu acho que ele foi expulso. Já adiantando assim, eu tô contigo. Pra mim, a gente escolhe aqui o pior e é ele, porque ele fez esse pra derrota. Eu acho que a expulsão não foi pelo pênalti. Foi pela força que
então,
ele
fez. Então, exatamente. Mas isso que eu tô falando.
Se ele entra ali com os pênaltis tradicionais de goleiro, que o goleiro derruba com. Sabe pegar a bola,
acontece,
derruba com o braço. Sozinho,
o cara tem, beleza.
Aí levaria o amarelo.
Não seria o vilão por isso, não, porque ali é, pô.
Segue o jogo.
Se o atacante chega cara a cara com o goleiro. Depois de o time não ter feito nada, é porque o time deu alguma grande farrapada. E aí entra também outras peças. Como entra Newton e também Nino pela marcação do gol. Segundo gol. Tem um pódiozinho, o Bahia.
Trabalha com pódio, mas...
Fechou. Com o maestro, né?
Fechou.
E o melhor jogador, Cássio, na tua visão?
Elber jogou muito bem o primeiro tempo, mas eu vou... Seria ele se Gilberto não tivesse feito o gol. Como Gilberto fez o gol, mostrou que ele tentou até fazer. Por quê? Ele tentou o primeiro, o goleiro defendeu bem. No segundo, ele já não chutou bem. No último chute, essa última jogada, eu acho que ele teve muito mérito no lance. Então, assim, colocou o Bahia no jogo. Ele empatou um jogo, o Bahia já estava com um a menos. E bastava o Bahia tentar segurar ali. Então, fica ele meio ele com o Elber. Mas, assim, nada do outro. Assim como o Douglas não foi o pior, ele foi o vilão. Também, isso não é melhor do jogo. Não é... Não ficar algo tão gritante, não. Porque, de uma forma geral, eu acho que o time Bahia, o setor ofensivo foi todo equilibrado. Tanto é a quantidade de oportunidades que teve. O time foi rápido, o time trocou passes de forma inteligente. As jogadas mudaram, teve lance pela esquerda, lance pela direita, teve infiltração. No Bahia, ou seja, o Bahia não tentou só de uma forma, com o Vasco cedendo aquilo. O Bahia mudou os setores de ataque e conseguiu chegar da mesma forma. Mas, tanto é que eu disse dois jogadores do setor positivo. E do setor ofensivo, mas outros jogadores jogaram bem. Acho que o Bahia se portou bem nessa.
Eu acho que Gilberto, ele entra pelo gol. E o número dele é impressionante. Pra minha transmissão, são
8
gols em 13 jogos.
Tá pago.
Tá pago, exatamente. Isso que eu ia falar.
Tá pago. Independentemente do que acontecer com o Bahia no campeonato. Você arruma um ataque. Você não faz gol. E durante o campeonato, você arruma um atacante que chega e marca 8.
8 e 13 é uma média muito boa. E Elber, porque é um jogador que não correspondeu a temporada inteira. Vem mal, vem sendo
em muitos clubes
com justiça, mas hoje foi bem. Eu acho que fica por aí. Mas
Gilberto Elber, exatamente. A carreira dele é isso aí. De vez em quando ele rende.
E só pra reforçar aqui, a lamentação do Bahia é isso, pô. É o Bahia perder um jogo pontuável. Porque tem jogo que não tem o que fazer. Eu fiz, por exemplo, Bahia e Santos na Vila. Que o Bahia, nada. Assim, é o tipo do jogo que o torcedor do Bahia não tem o que fazer. Assim, aquilo ali não tem o que fazer, não. Foi derrota mesmo, porque não jogou nada. Mas esse jogo, pelo desenho, a limitação é isso. Você podia ter pelo menos um ponto na marra da tabela e não tem. Por erros do próprio Bahia também.
Eu não vou ficar só com o Gilberto, que acho que ele poderia ter caprichado um pouquinho mais quando teve as chances. Lógico, o Martim atrapalhou ele. Nesse jogo aí a gente já criticou tanto o Elber. Eu vou dar esse voto aí hoje para o Elber. Acho que ele está merecendo. Bom, pessoal, como a gente falou aqui na próxima rodada, o Bahia... recebe o Flamengo na Fonte Nova, sabadão, 9 da noite. João e Bento, que adoram esse horário de jogo.
É meu jogo, meu amigo. O jogo sábado da noite eu já sou porque pintou pra mim.
Ou seja, já vou ali botar na escala aqui com o Cássio Cardoso.
Isso aí
e provavelmente Celso Chigami, tá? Que Samba Recife é dia 29, tá? Então,
é, tá
um abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.